Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos.
DN Guia de TV, o programa que sintoniza a transmissão das novidades da televisão. Neste programa estão
Cris Marques,
olá amiguinhos, aqui é Cris Marques e seja muito bem-vindo a mais um Guia de TV, onde a gente comenta e dá dicas de coisas legais para você assistir na sua TV. Antes das estreias da semana, eu quero te convidar a fazer parte da nossa família e a trazer cada vez mais conteúdos divertidos, informativos e legais através da nossa campanha lá no Apoia-se. É só você acessar o apoia.se/combo e escolher o plano que mais combina com você e se preparar para ganhar brindes exclusivos, conteúdos exclusivos e coisas bacanas. Então, acessa lá apoia.se/combo e junte seus bons. E hoje eu tenho um outro recadinho para você que tá aí de quarentena, que não sai de casa, que já não aguenta mais olhar para aquela parede branca do quarto pensando, gente, o que eu posso fazer com essa parede? Olhando para aquela estante, os controles, tudo jogado pela casa. Então, eu sei como você pode dar uma repaginada aí na sua parede, organizar os controles, comprar umas coisas para decorar e organizar a sua casa. Você acessa elo7.com.br/DonaZezéCraft. Sim, a minha lojinha lá no Elo7. Eu ainda estou preparando a lojinha própria, a DonaZezé.com.br. Ainda não está no ar. Mas enquanto isso, você já pode dar uma olhada nos produtos lá na loja do Elo7. São as mesmas coisas, né? Só estou mudando a plataforma. E lá você encontra um monte de coisa bacana para decorar, para presentear. Tem quadro, tem placa decorativa, tem porta-controle, caixa. Todos feitos por essa que vos fala. Então, acessa lá elo7.com.br/DonaZezé, sem acento, DonaZezéCraft. E boas compras. Ah, e se você mandar uma mensagem, se você disser que ouviu esse anúncio aqui no Guia de TV, vou te dar 10% de desconto na sua primeira compra. Então acessa lá, avisa que você é ouvinte aqui da Combo e ainda vai rolar um descontinho. Então vamos lá para as estreias da semana. Se liga na sua TV. No dia 23, terça-feira, estreia a nova temporada de Joias sobre Rodas, às 8h30 da noite, lá no Discovery Turbo. Essa é aquela série, né, em que os mecânicos procuram aqueles carros clássicos, que precisam de reparos, né, e deixam ele nos trinques, valendo muito mais do que o que eles pagaram por eles, né? E deixando compradores e futuros donos felizes. E se você curte esse universo dos automóveis, automóveis antigos principalmente, né? Tem gente que tem essa coisa com coisa vintage, com os carros vintage, coisas vintage. Vale a pena dar uma olhadinha lá no Discovery Turbo às 8h30 da noite. No dia 25, quinta-feira, estreia a nova série Irmãos à Obra, Lar Sempre Lá, com os irmãos Drew e Jonathan Scott. A diferença do programa, desse programa para os outros, é que agora eles têm que reformar as casas onde as famílias já moram. Tipo assim, né? A galera já tá morando lá e eles vão dar um novo conceito. O famoso conceito aberto, pé direito alto, aquelas coisas que eles amam, né? A série vai ao ar às 10h10 da noite lá no Discovery Home and Health. Eu, até hoje, o único comentário que eu vou tecer sobre essa série, eu não sei por que eles dizem que esses irmãos são os galãs do canal. Até hoje eu não consegui entender isso. Aliás, vocês viram quando eles foram, né? Eliana reprisou, já tem um tempo aí. Era o único comentário, mas eu não consigo, né? Quando eles foram na Eliana, eles vieram ao Brasil divulgar uma série que ia estrear, que não é essa, né? Que ia estrear. E aí foram na Eliana, gente. Aquela personagem da Narcisa, aquilo é uma vergonha ali ambulante. Eu não tenho. Sei lá, eu fico incomodada. Eu sinto muita vergonha alheia, né? Por isso que eu não suporto pegadinhas e coisas assim que deixam as pessoas constrangidas. E aquela Narcisa, ela é o constrangimento em pessoa. Os dois ficaram visivelmente constrangidos. Eles até depois entraram no espírito da coisa, na brincadeira e tal. Aí fluiu que eles foram convidados para reformar o camarim dela, né? E cafonérrimo, claro, um personagem de humor, eu sei, né? Humorista, né? Para dar uma graça no programa, só que, né? E a Narcisa, a Narcisa de verdade, ela é uma personagem. Mas ela pode. Aí tem a personagem inspirada nela, gente. Que tipo, você Narcisa ao cubo. Enfim, e as duas já se encontraram e tal. Mas aí os dois foram lá no programa da Eliana, e a mulherada da plateia, gritando. Ai, lindos, eles são lindos. Não, meus filhos, eles não são lindos. Eles têm cara de qualquer um, sabe? Aff. Eu não sei por que tanto coisa nesses dois rapazes, assim. Tanto homem bonito por aí, pelo amor de Deus. É falta de homem bonito Discovery Home Health. Entre em contato comigo, eu passo a lista, assim, de, né, pessoas que são mais bonitas. Enfim, vamos lá. Dia 26, sexta-feira, estreia um novo programa Tem Chef em Casa, né, que ele foi feito durante a quarentena. E os episódios serão duelos entre chefes, como por exemplo, o Carlos Bertolazzi e o Eric Jacquin, com a apresentação da chefe confeiteira Carol Fiorentino. Vai ao ar às 10h10 da noite lá no Discovery Home and Health. Eu fico imaginando um duelo entre o Bertolazzi e o Jacquin, né? O Bertolazzi, doido, o Jacquin também é doidinho. Imagina, gente, só que o Jacquin é engraçado demais. O canal dele no YouTube é sensacional. Se vocês puderem assistir os vídeos, assim, ele é sensacional. E o Bertolazzi, porra louca, eu acho ele muito maluco, então vai valer a pena assistir aí um duelo entre os dois. Cada um na sua casa, eu imagino, né? No dia 27, sábado, em 1994, os adolescentes Damien Echols, Jason Baldwin e Jess Miskelly Jr. foram considerados culpados pelos assassinatos de 3 meninos de 8 anos. Mas, 2 anos depois, teve início uma intensa mobilização para provar a inocência dos jovens que ficaram conhecidos como Trio de West Memphis, que é o nome da nova série que fala sobre o caso e vai ao ar a partir das 10, lá no Investigação Discovery. Renovações e cancelamentos. Manifest, o mistério do voo 828, ganhou terceira temporada. The Sinner ganhou quarta temporada. E as séries Chicago, né, Fire, PD e Mad foram renovadas. E a NBC anunciou que voltam ainda em 2020. Gente, a produção é toque de caixa, né? Não sei como tá o nível, as coisas, como estão as coisas por lá, né? Mas pra voltar esse ano ainda, vamos ver. Tomara. Sunnyside, Bluff City, LOL e In-Depth foram cancelados. Notícias. O CEO da Netflix, Reed Hastings, doou 120 milhões de dólares. Porém, o dinheiro vai para bolsas de estudos e universidades e faculdades historicamente ligadas à luta por igualdade racial. CEO da Netflix, parabéns. A gente já te ama por causa disso. Mas só dá uma melhoradinha no catálogo, tá? No dia 21, do dia 21 a 27 de junho, o sinal do Dog TV estará aberto na Claro Sky e Vivo pela iniciativa Semana da Felicidade Canina. Ouviu isso, Leia? Ouviu, Lana? Aí, elas já estão gostando, abanando o rabinho, pedindo, mãe, pelo amor de Deus, liga lá na televisão agora que eu quero ver o Dog TV, mas só durante essa semana. Vai ter, chama os cachorro, que vai ter programação pra eles, a Dog TV vai estar de graça. Mas sério, aqui tem duas, né? A Leia, que é a minha, vira-lata tipo pastor branco, e a Beagle da minha irmã, a Lana, escandalosa. A Lana, ela ainda gosta de ver TV, mas ela é tipo... Não tem nada que prenda ela na tela, assim, sabe? Ela gosta de alguns barulhos, ela fica olhando, mas não... Não... Eu fiz o teste quando a Dog TV começou a passar e tal, né? A Dog TV começou... Eu tô meio Caetano, né? Dog TV começou a passar e tal, que teve sinal aberto. Eu colocava ela na frente da TV e mostrava. A Leia saiu da rua, mas a rua não saiu dela, né? Ela gosta de interação. A Lana, criada em apartamento, e minha irmã saía para trabalhar quando ela morava fora, né, com a Lana. E aí ela saía para trabalhar e deixava a televisão ligada no Discovery Kids para a Lana assistir os desenhos. Nesse grau. Aí por isso que de vez em quando a Lana para, ainda fica olhando para a televisão. Mas a Dog TV não é nada assim que prenda muito, não. Mas vamos fazer o teste de novo. Uma hora a gente consegue. Né, Leia? Ela falou que é. Mariana Godoy deixou a Rede TV. Ela vai para a Band, trabalhar aqui na Band como apresentadora no lugar da Silvia Popovic, que foi demitida. A Mariana Godoy, ela tem um programa até bacana, né? O Mariana Godoy entrevista. Tinha entrevistas interessantes, mas assim, a Rede TV. Coitada da Rede TV, aquele canal assim que mais cresce no Brasil, mas ainda é meio obscura, né? A galera de lá. Não sei, né? Tirando Sônia Abrão e Nelson Rubens, e os donos que tem os programas lá, né? A Daniela Buquerque, que é do filho, a mulher do dono, e o outro lado, Mega Senha e tal. Ninguém fica muito conhecido por ter programas assim na Rede TV, né? Então acho que é um bom negócio. Bom negócio. É triste a saída da Silvia Popovic, eu gosto dela, mas bola pra frente. Vamos lá. Produtoras e estúdios de Hollywood, como Netflix, Disney, Amazon, Apple, CBS, Fox, Paramount, Sony e Warner, elaboraram diretrizes para voltar às produções. Eu imagino que não seja porque a curva achatou, ou os casos de coronavírus diminuíram, mas acho que a galera está começando a perder dinheiro mesmo. Então, tipo assim, vamos voltar a trabalhar de qualquer jeito, né? Aqui no Brasil, a gente tá vendo, já falou da Globo, já falou do SBT, enfim, os canais, emissoras e tal, os estúdios, né, estão se mobilizando para poder voltar a trabalhar, né? As recomendações básicas já são conhecidas de todo mundo. Limpeza de ambientes, teste para todo mundo, as perucas, né, nas séries e filmes que precisam. Terão um mínimo de pessoas manuseando, principalmente quem for usar, né? Deixar praticamente a pessoa que vai usar colocar. Basicamente isso. O papel será minimizado com roteiros eletrônicos em tablets. Caso esteja em papel, que tenha o nome específico da pessoa que usará. Tipo assim, evitar de passar de mão em mão. Só evitar o mínimo de circulação de coisas possível, né? Evitar plateias e auditórios e continuar com reuniões virtuais com roteiristas e produtores, assim como testes de elenco. Tudo muito lindo, mas na hora de gravar, na hora do Vamos Ver, né, vai ter que ter um contato ali, né, a produção. Uma das coisas que eu ouvi também é deixar o mínimo de pessoas possível dentro do estúdio, assim, você vai entrar para gravar quem for realmente necessário, né, elenco e produção e tal. E vamos ver no que dá, né? Aqui, eu acho que ainda não começaram. É tão assim, ensaiando, né? Para começar a volta a, entre aspas, normalidade. O nosso novo normal, né? Então, a gente só vai saber os efeitos disso um pouco mais pra frente. Tomara que dê certo, porque a gente não aguenta mais de reprise, né? Vamos combinar. E no dia 22 de junho de 1987, estreava o programa infantil Hora do Capeta, lá no SBT. Não, gente, o demônio não tinha um programa infantil no SBT. Esse nome super fofo, claro, só podia ser o nome do programa do Sérgio Malandro, né? Que foi estreando dia 22 de junho de 87 e ficou até junho de 90 no ar, né? Ele começou... Meio Clube da Criança com a Xuxa, sabe? meio confuso, o Sérgio Malandro completamente perdido. Ah, perdido do que a Xuxa. E aquelas crianças, e uma confusão. Assistam o episódio piloto, o primeiro episódio, né? Episódio, no programa lá do Sérgio Malandro, que o SBT disponibilizou no seu canal do YouTube. E divirtam-se com a maluquice, que foi aquela estreia. Tinha os caras, os moleques, assim, né? De bicicross durante o programa. O cenário era um tablado só, né? A sorte que o Sérgio Malandro sempre foi bom, assim, né? Um apresentador e tal, nesse sentido, na. Sempre lidou muito bem com criança, isso eu sempre achei, pelo menos, né, que ele sempre mandou bem nesse sentido. Então, assim, não foi uma Angélica na estreia, por exemplo, que foi também terrível, mas foi divertido, assim. Eu não sei se vocês sabem, mas eu fui num programa do Sérgio Malandro, não esse do SBT, mas um da Globo, que ele fez depois, né, que ele saiu do SBT, ele foi pra Globo é ótimo, né? Pra Globo levou o programa dele, que eu não, era ia ao ar de manhã também, assim. Eu lembro que foi no Teatro Fênix, não foi no Projac, gente. Que lugar esquisito, foi uma experiência muito louca, eu devia ter, sei lá, uns 12 anos por aí, uns 11, 12 anos. Eu fui com a turma do colégio da minha irmã, minha mãe achou que, porque tinha que ir responsável junto. Minha mãe arrumou um jeito de me levar junto, que ela achou que era injusto minha irmã ir e eu não. E fomos, né? Foi legal, assim. Eu vi que o Sérgio Malandro é um cara bacana, pareceu bem, bem assim, acessível às pessoas que estavam lá, mas os paquitos, sadiosos, porque ele tinha os ajudantes lá, eram os paquitos. Oh, garotada metida que só Jesus, né? Aquela mulherada, né? Porque eu fiquei junto com os responsáveis, eu não fiquei lá no meio do furdunço lá das crianças, eu fiquei na plateia. E na hora dos intervalos, as tias da escola, a mulherada toda, as mães querendo tirar foto com os paquitos, não sei o quê. Eu, minha mãe, a gente não tinha muito essas coisas, a gente ficava, meu Deus do céu, que gente louca. E os caras, sendo simpatiquinhos, mas assim, detestando aquilo tudo, sabe? Meu Deus, eu tenho essa fita cassete em algum lugar aqui. Assim que eu conseguir consertar o videocassete, porque ele não tá funcionando direito, eu vou tentar passar isso pra digital e quem sabe um dia vocês vão me ver pirralha no programa do Sérgio Malandro. Eu gosto do Sérgio Malandro até hoje, né? Tipo, ele não bate muito bem, mas eu gosto dele. Acho que eu já devo ter falado isso por aqui. E aí o programa dele, do Hora do Capeta, que tem esse nome sensacional, começou muito enrolado, mas depois ganhou cenário, ganhou personagens, ele mesmo foi melhorando muito, sem perder o jeito Sérgio Malandro de ser, e o programa foi ficando bem legal, assim, né, você assiste um do começo, de 87, vai assistindo os outros, 88, 89, até dos anos 90, de 1990, né, porque foi quando o programa acabou, e você vê que melhorou bastante. Ganhou ajudante, a abertura sensacional, aquela computação gráfica, que é tecnologia de ponta, aquela animação incrível, né, que tinha uns diabinhos, tinha um anjinho, não sei o quê. Um daqueles diabinhos da abertura virou um personagem que ajudava ele lá, né, a fazer graça com as crianças. Então, melhorou bastante. E ele sempre se deu muito bem como apresentador infantil. Não sei por que não tivemos mais apresentadores homens por aqui. Só ele que eu me lembro, assim, né? E o Bozo. Mas aí era circo, né? O Bozo era um palhaço, não era uma pessoa, assim, né? Bem. Vale a pena assistir se você viveu essa época, se você acompanhou lá os programas do Sérgio Malandro, que é Matar a Saudade. Como eu falei, o SBT disponibilizou alguns episódios no seu canal do YouTube. Vale a pena dar uma espiada. E como eu falei, se você quer se divertir um pouco, né, em tempos de quarentena, dá uma conferida que vale a pena. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E semana que vem a gente está de volta com mais comentários e dicas de coisas legais para você assistir na sua TV. Até lá, um beijinho, fui!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.